Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Falar do Evangelho de João. Eu estava em dúvida se a gente ia direto para Atos por causa da conexão com o Evangelho de Lucas, mas eu pensei, cara, um dia depois, né? Então vai ter gente aqui que nem viu a Lucas ainda. Eu vi Keila Casinha entrar aqui, que honra! Grande beijo, menina! Saudade, viu? Então a gente vai conversar hoje sobre o Evangelho de João, um evangelho maravilhoso. Eu falei, quando a gente estudou Mateus lá no sábado, que o Evangelho de Mateus, até especialmente pela minha conexão há anos atrás com a questão da escatologia, ele se tornou o meu evangelho favorito, é verdade. Eu ainda tenho essa conexão com Mateus, mas eu tenho uma queda muito grande por João, pelo Evangelho de João. E pelos sermões de João, apesar de eu achar muitas vezes difícil, eu tenho que ler, reler e prestar muita atenção para ficar o foco. E a gente vai conversar sobre isso aqui, beleza? Então, vamos lá, a gente vai começar com. Lembrando que eu estou seguindo basicamente o mesmo roteiro, eu vou seguir para todos os livros, eu vou primeiro apresentar detalhes gerais do livro, depois algumas ênfases, depois os links do livro. Lembrando que eu não vou fazer uma leitura aqui, eu devo ler dois trechos grandes de João, o capítulo 1 e o capítulo 8, mas a minha intenção aqui é dar links para que a sua leitura, quando você for ler, você fique bem orientado e saiba encontrar as respostas no Evangelho de João, hoje no Evangelho de João, mas a cada livro. É isso que a gente está fazendo aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou desligar aqui meu. Bebeto tá cantando. Então, pessoal, o Evangelho de João, novamente, é um evangelho. Você que já leu o Evangelho de João pelo menos uma vez e leu outro evangelho, né, Mateus, Marcos e Lucas, você sabe que o Evangelho de João é completamente, não completamente, porque tem algumas passagens semelhantes, mas ele é muito diferente dos outros evangelhos, né? O Evangelho de João tem histórias que nenhum dos outros conta, e tem coisas que estão nos outros três e que João nem dá a menor atenção. A gente vai comentar sobre isso aqui. Mas ele é um evangelho, ou seja, o foco dele é a vida de Jesus, é a apresentação de Jesus, e ele vai também intercalar narrativa com sermão. João não tem parábola, vamos comentar sobre isso, mas ele também vai ter muita linguagem simbólica, também vamos comentar sobre isso. Vamos lá. O conteúdo de João, outra coisa importante, João não tem o evangelho de Marcos como base, e João aparentemente não usa nenhuma outra fonte a não ser ele mesmo. E João, então, ele fala das suas memórias e ele faz comentários fora do tempo, né? Quando você lê os outros evangelistas, ele se mantém na narração e comentário dos fatos narrados. João, ele ultrapassa isso, ele faz comentários atuais. A gente vai explicar mais isso à frente. Então, João não tem o Evangelho de Marcos como base, como acontece com os outros. Basicamente, João escreve do próprio coração. Obviamente, nós sabemos que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreve as suas próprias memórias. O foco, o conteúdo do Evangelho de João é, obviamente, a história de Jesus, o Messias, mas uma dualidade muito forte com o Filho de Deus, falando aqui sobre a divindade, né? O Filho com artigo definido, o Filho de Deus e F maiúsculo. João é muito forte nisso. Ele é contado do ponto de vista de percepções pós-ressurreição. Então, como eu disse, João faz inserções de pós-ressurreição muito interessante, né? Em sua encarnação, Jesus tornou Deus conhecido. Isso é muito forte em João. E ele colocou a sua vida à disposição de todos por meio da cruz. João tem, como João faz explicações pós-ressurreição, João mostra claramente a questão da redenção através da cruz. Isso é muito forte no Evangelho de João. Outra coisa muito importante, nós temos visto e comentado, a probabilidade das datas dos três primeiros evangelhos está sempre entre ali 60 e 75 até 80 depois de Cristo, no máximo ali. Já o Evangelho de João foi escrito com certeza na década de 90, entre 90 e 95, ele é bem mais tardio. Os escritos de João são os últimos escritos do Novo Testamento, são os mais tardios, não apenas o livro de Apocalipse foi escrito bem tarde, mas foram os livros, os últimos livros a serem escritos. Lembrando mais uma vez que os livros do Novo Testamento não estão listados em ordem cronológica, eles não estão baseados em ordem cronológica. A gente vai comentar bastante, mostrar isso bastante ao longo desse tempo que a gente vai estudar aqui. Então, os livros de João foram os últimos livros a serem escritos, foram todos dentro da última década do primeiro século, a década de 90 do primeiro século. E isso vai ser muito importante para alguns conteúdos do livro. Ênfases do livro: Jesus é o Messias, ou o Filho de Deus, né? O Filho de Deus encarnado. Em sua encarnação e crucificação, ele revelou o amor de Deus e redimiu a humanidade. Isso é muito forte já no livro de João, lembrando mais uma vez que a doutrina da redenção, que a substituição, que a obra vicária de Cristo não é exclusividade do isso está verdade, que Paulo pode ser chamado disso. Isso é uma situação dentro da história, dentro do não significa permanecer e dar frutos. João tem uma forte ênfase de estar em Cristo, né? Até os meus mandamentos, eu também o amarei, e nós iremos ele e faremos temporada lá em João 15. Ele fala: eu sou a videira, todo aquele que permanece em mim, para que vocês deem mais fruto. Então, já essa ideia, já que Paulo vai definir em Cristo, João já traz isso de estar em Cristo, estar conectado. E esse fruto não é uma obra minha, mas ele é uma da presença de Cristo em mim. Pessoal chegando aí, deixa eu só dar uma destacada. Vanja Maceió tem acompanhado quase sempre com a gente. Vanja Lucena, Carol, meus amigos Cleante e Xênia presentes, bom demais. Nossa, é tanta gente. Lucas Meira, meu grande parceiro, Rafael, Janine, Jaqueline, no YouTube também a gente tem bastante gente, Mayra Ludmilla, Guilherme Veríssimo, o pessoal tá chegando um pouco atrasado que tava na live lá com o irmão Reiga, tá de boa, tá, eu também tava, eu vi até o máximo que deu a live do irmão Reiga. Outra coisa importante, outra ênfase importante do Evangelho de João é que o Espírito Santo será dado ao povo de Cristo para continuar a sua obra, ou para a continuação da sua obra, né? João chega a dizer, numa dessas extrapolações, que a gente chama de extrapolações pós-ressurreição, né? João fala: isso ele disse a respeito do Espírito Santo que seria dado a todos aqueles que haveriam de crer. Isso já é um comentário, obviamente, pós-ressurreição, não tá dentro da história de Jesus, né? O destinatário. Bom, a primeira coisa importante sobre isso é que o Evangelho de João tem uma conexão muito forte com a sua primeira carta. Se você ler a primeira carta de João, primeira João e o Evangelho junto, você vai ver que ele tem assuntos muito semelhantes e afirmações inteiras repetidas. Então, nós percebemos, pela carta principalmente, que o destinatário era uma comunidade específica que era bem conhecida de João. Não é tão fácil para a gente demarcar isso, mas era uma comunidade bem conhecida de João, possivelmente a Éfeso também. Mas há algumas divergências sobre isso. Deixa eu só organizar aqui o meu esboço. Bom, Vamos lá, alguns links.
Que falhou um pouco no YouTube.
É, o YouTube deu uma pequena falha, mas já voltou, tá bom, pessoal? Quem estiver acompanhando, a gente deu uma pequena falha de alguns segundos, mas já voltou. João, o Evangelho de João é facilmente percebido como mais diferente dos outros. Bom, um fato é que ele não está baseado em Marcos, né, como os outros. E João, ele escreve o seu Evangelho. Obviamente, jamais quando eu digo aqui detalhes do escritor, eu estou descartando a inspiração. Tá? A gente está analisando o autor humano. Obviamente que o Espírito Santo estava junto com todos eles na produção dos livros. Bom, mas João, ele escreve o seu Evangelho tanto assim, narrando uma história, como contando as suas memórias. Então, João, ele tem uma mistura de narrativa, sermão e memória muito forte, e algumas inserções e pregações de João. Tem um momento que é João pregando mesmo, o que é muito interessante. Nós temos em João eventos que só acontecem em João e não acontecem em nenhum outro, né? Um exemplo, por exemplo, é uma atuação de Jesus em Jerusalém antes do ministério da Galileia. Quando nós falamos de Lucas, nós mostramos que Lucas divide o ministério de Jesus em ministério da Galileia, a viagem para o caminho para Jerusalém e o ministério em Jerusalém. João, ele mostra um evangelho, uma atuação de Jesus antes da Galileia, depois na Galileia, onde todos os outros abordam, e por fim o ministério em Jerusalém também. Mas tem coisas que João simplesmente ignora, né? Não tem nenhum comentário sobre Maria, sobre José, sobre genealogia. Não tem nenhum segredo messiânico, como Marcos faz, por exemplo. João já apresenta Jesus como Messias e já reconhecido, né, lá em Mateus, é no capítulo 16 que Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo. João, no capítulo 2, já os discípulos, já ele é o Cristo. Isso é interessante. Não conta nenhuma parábola, não tem nenhuma parábola de Jesus no Evangelho de João. Não tem expulsão de demônios em João e nem aparece o Jesus no deserto, né? Aquela obra tão importante, evidentemente, para os outros evangelistas, não aparece em João. Outra coisa importante é que Mateus e Lucas destacam o nascimento de Jesus e Maria grávida, a gravidez, mas em João, Jesus... ele é mais encarnado do que nascido, né? João vai mostrar nisso a pré-existência de Jesus. Eu quero começar, eu quero um panorama grande do Evangelho de João, é o seu capítulo 1, que é muito forte. A gente tem que ler esse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, e ele vai mostrar muita coisa importante sobre João aqui. Então, você que está com a sua Bíblia, abre ela aí, Evangelho de João, no capítulo 1, é o chamado epílogo, é a introdução do livro e é muito importante. Diz assim: no princípio era o verbo, ou as versões como a NVI, a NVT já trazem, no princípio era aquele que é a palavra grega que é a palavra logos, dando a ideia de revelação, entendimento, conhecimento de Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que coisa importante aqui, é que João, ele não só coloca Jesus lá em Gênesis, no princípio, essa expressão no princípio é de Gênesis, no princípio que o Deus dos céus e a terra, João está evocando isso, mas ele diz que no princípio Jesus era, ou seja, Jesus não surge. No Evangelho de Marcos e Lucas, é óbvio que eles não negam a divindade de Jesus, e eles não negam a pré-existência de Jesus, mas eles enfatizam o nascimento do menino. João mostra que no princípio lá de Gênesis 1, Jesus já era, o verbo era, ou seja, ele já era existente, o verbo não surgiu, o verbo não foi criado. Então João já está mostrando a pré-existência de Jesus, e Jesus vai mostrar isso, João vai mostrar isso algumas vezes. A eternidade de Jesus Cristo. No princípio era o verbo, então ele já era, ele estava com Deus, e a forma como esse verbo estar, tá no grego, diz que ele está tão próximo de Deus quanto se pode estar. Esse estava com Deus, não é só que ele estava lá no mesmo lugar que Deus, não. Ele estava muito junto com Deus, totalmente unido com Deus. Eles estavam, isso aqui está falando da unidade entre o Pai e o Filho. E o Verbo não só estava, nem só é pré-existente, como o Verbo era Deus. Essa afirmação categórica, veja, a divindade de Jesus, ela é mostrada nos outros evangelhos, mas nunca de forma tão catedrática e clara como João faz. Eu falei ontem que Lucas, ele dá um incentivo muito grande para a humanidade de Jesus, ele como médico, né, o médico amado, o médico parceiro de Paulo, ele mostra muito da humanidade de Jesus, e a Bíblia mostra que essas duas naturezas convivem perfeitamente. Como elas convivem é o grande mistério, a gente está estudando e tentando entender isso, mas o fato é que Lucas vai dar ênfase, sem negar a divindade, ele vai dar ênfase para o Jesus humano. Já João vai dar uma ênfase, ele vai mostrar que o Verbo se fez carne, mas vai dar uma ênfase para a sua divindade, e ele diz abertamente que esse Verbo que vai se tornar Jesus, que vai encarnar, esse Verbo era Deus, ele é o ser divino. E ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é uma matemática paulina, por exemplo, lá na Cristologia de Paulo em Colossenses, eu já li essa Cristologia em algum momento aqui, sim, lá na sexta-feira a gente falou de Colossenses capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 1, bom, enfim, capítulo 1, a Cristologia paulina, João já bota esse tema de que tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, a mesma coisa que vai acontecer lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, né? Que ele, todas as coisas foram feitas por ele, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. João já afirma aqui que ele não só estava no princípio, como ele é o agente divino que criou as coisas, que fez as coisas. Todas as coisas que foram feitas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus, ele não só é o elemento que criou todas as coisas, como ele é a vida dos homens. Isso é importante, uma temática importante, João, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João, o evangelista João, também destaca o ministério de João Batista. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Agora, ele nem vai falar do batismo, ele vai direto. Aliás, não, ele fala do batismo, mas é mais lá na frente. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Isso aqui é um texto muito importante, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram, olha aqui Jesus já, João já mostrando alguns aspectos pós-ressurreição, como a gente já falou aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui só pode ser pós-ressurreição, e mostrando já, introduzindo um novo nascimento, que é um tema de João. Ele vai falar sobre o novo nascimento, né? João é quem cunha essa expressão, e ele está falando que em Cristo, as pessoas que creem em Cristo serão de fato transformadas, passarão por um novo nascimento. E aí ele volta para a narrativa da história, versículo 14, e veja que João vai misturando, né? Narrativa com comentário seu e às vezes pregação de Jesus, é muito interessante. E o Verbo se fez carne, isso aqui é João narrando a história, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí entra a memória de João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora entra o comentário de João, ó. João testemunha a respeito dele, João Batista testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo tem a primazia por quanto já existia antes de mim. Agora é comentário do apóstolo João: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Veja que isso é uma revelação pós-ressurreição. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, João está mostrando aqui muita coisa, e a gente já vê muito do estilo de João, a mistura da narrativa com o comentário e memória de João. Ah, mas é interessante porque você tem aqui um ensinamento sobre a graça de Deus, alguma coisa totalmente paulina, você tem ensinamento sobre novo nascimento, nova natureza, e você tem o ensinamento da superioridade de Jesus sobre a lei mosaica, né? Então João mostra tudo isso. Outra coisa importante que João já está mostrando aqui é como Jesus é a revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então aqui você mostra como Jesus veio para quê? Jesus veio para que os homens conhecessem a Deus. Os homens perderam o conhecimento de Deus, os homens perderam o contato com Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, né? Perverteram o conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então João fala assim, olha, porque os homens perderam esse conhecimento, Deus se fez carne. Então, o Deus que conhecemos, João está dizendo, é o Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus vai fazer isso muitas vezes. Tanto ele vai mostrar, João tanto vai mostrar, que Deus dá testemunho dele por meio das escrituras do Velho Testamento. João vai falar isso exaustivamente, especialmente no capítulo 5. João vai mostrar que Jesus vai mostrar, vai dizer dois aspectos que provam que ele é de Deus. As obras que ele faz são exatamente iguais às obras do Pai, e que a Escritura dá testemunho dele, né? E aí eu acho interessante, João faz essa pergunta lá no capítulo 14. Olha só, gente, Jesus fala assim, através, né, no Evangelho de João, ele apresenta Jesus perguntando: crede que eu estou no Pai, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha que coisa interessante, gente, como é que os judeus do primeiro século, que estavam há 400 anos do último livro do Velho Testamento, que é o profeta Malaquias, que curiosamente não narra nenhum milagre, os milagres estavam muito lá para trás, lá para Elias e Eliseu, como é que os judeus do primeiro século sabiam que as obras de Jesus, como Nicodemos vai dizer lá, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Como é que Nicodemos sabia que as obras de Jesus eram iguais às obras de Deus? Pelo testemunho do Velho Testamento. O testemunho do Velho Testamento das obras de Jesus que Deus fazia, do que Deus é capaz de fazer. Então as palavras do Velho Testamento que apontavam para Jesus e as obras que Deus faz no Velho Testamento mostram que Jesus, ele é Deus encarnado. Então João vai mostrar duas coisas: Deus dá testemunho de Jesus e Jesus é quem revela Deus, ou o Pai no caso, né? Então Jesus é o Deus que nós podemos conhecer. Dá uma vontade de falar amém, irmãos, nessas lives às vezes, mas vamos em frente. Eu já falei, nenhuma parábola, nenhuma expulsão de demônios, nenhuma tentação de dizer, Jesus não é nascido, ele é encarnado, ele é o Deus que se fez carne. Agora, João vai mostrar, e a gente viu aqui um comentário, né, que ele também é o Cordeiro de Deus, que é um comentário, de novo, que o apóstolo João faz sobre o batismo, de que João Batista teria dito, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, mostra aí, obviamente, um conhecimento expiatório da obra de Jesus, muito forte no Evangelho de João. Outra coisa importante, o famoso texto lá de João 10, ele vai mostrar uma coisa: já que Jesus, ele é Deus e nele está a vida, Jesus é aquele que dá a vida, né? Jesus, João vai mostrar isso muitas vezes nos seus comentários, de que Jesus é quem dá a vida, e quem tem a vida que Jesus tem, essa é a vida do mundo vindouro, né? A vida abundante, a vida além dessa vida normal. Ou seja, que é um tema, por exemplo, lá de Hebreus, os poderes do mundo vindouro. João já aborda isso, que opera, quem tem Jesus tem essa vida gloriosa, essa vida abundante. Isso é muito legal em João. Depois do epílogo, que vai até o versículo 18, que foi o que nós lemos, nós temos duas grandes divisões no Evangelho de João, que vai do capítulo 1:19 até 12:50. Isso é muito importante. 1:19, 12:50 vai apresentar esse ministério de Jesus. João vai ter um período muito longo só de sermão e conversa. A grande parte de narrativa acontece aqui, do capítulo 1:19 até o 12:50, aonde a Jesus realiza muita coisa em conexão com as festas judaicas, mostrando que Jesus, ele é o grande cumprimento das festas judaicas. João destaca as festas judaicas mais do que qualquer outro evangelista. Jesus vai na festa dos tabernáculos duas ou três vezes, tem duas ou três Páscoas na época de João, a festa das semanas. Então, João, ele data muito essa coisa junto com as festas. E tem uma coisa interessante, João só narra sete milagres de Jesus. João não narra aquela vastidão de milagres que os outros evangelistas contam. E tem um fator importante sobre isso. Eu quero que você leia com você, espero que esteja acompanhando com a sua Bíblia aí, o Evangelho de João, no capítulo 20. João faz um comentário muito interessante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim, olha só, na verdade, mais um comentário pós-ressurreição, mostrando que os outros evangelistas, obviamente, todos escrevem depois da morte e ressurreição de Jesus, mas ele se atém a contar a história e os sermões de Jesus. João, ele comenta coisas, ele apresenta coisas depois, ele não segue essa estrutura, né? Versículo 30 de João 20, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, olha aí, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o ser divino que encarnou, para que, quando crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, mostra aqui que João está mostrando conceitos bem paulinos, né? Bem já neotestamentários, para aqueles que tendem a insistir. Ainda tem gente perguntando sobre isso, se o que está nos evangelhos é só da lei. De forma alguma, olha o que João está dizendo aqui. Então, mas é interessante, por que João contou só sete milagres? Não sei por que só sete, aí o pessoal que gosta de numerologia vai usar muito essa questão, né? Numerologia bíblica, obviamente, vai usar essa questão do sexo, da perfeição, mas eu não me ligo muito nisso não. O fato é que João quis destacar esses sete para provar que esses sete milagres de Jesus provam que Jesus é o Cristo e que Jesus é o com artigo definido, Filho de Deus com F maiúsculo. Isso é importante. Obviamente que isso não tem no grego, apesar de no grego ter o artigo definido, mas não tem letra minúscula e maiúscula, maiúscula e minúscula, né, no grego, mas essa colocação de Filho de Deus é a palavra oios. Toda vez que a Bíblia vai nos usar para filhos de Deus, ela vai usar ou oios no plural de filhos, ou ela vai usar tecnon, que pode ser criança, mas o ruios de Deus, ruios teos, esse título só é usado para Jesus, e João vai usá-lo muito. João vai insistir no ruios teos, que é o Filho de Deus. Então, essa primeira parte do Evangelho de João, do capítulo 1:19 até o 12:50, vai mostrar muito isso, esse ministério de Jesus, provando que Jesus é o Messias, especialmente através desses sete sinais. A partir do capítulo 13 até o 20, capítulo 13, versículo 1 até 20:31, você vai ter um foco principal, inicial, nos discípulos, né? Capítulo 13 até o 17 é Jesus conversando com os discípulos, tem a ceia. Só em João ele vai lavar os pés dos discípulos e ele vai dizer: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. E a conexão desse texto com a carta de 1 João é muito forte, né? Depois do capítulo 14 tem aquela conversa de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Aí Filipe diz, mostra-nos ao Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco, como é que você me pergunta? Aí Jesus apresenta o Espírito Santo e fala, olha, convém-vos que eu vá, porque se não for o Consolador não virá, mas ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele apresenta muito o Espírito Santo para os discípulos. Ele fala assim, ó, vós, o Espírito da verdade, que o mundo, né, ele separando os discípulos do mundo, né, o mundo não pode conhecer nem ver, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito agora estava operando na vida de Jesus e os discípulos já tinham a chance de ver a operação do Espírito na vida de Jesus, mas em breve essa operação estaria sobre a vida deles e operando na vida deles. E capítulo 16, da mesma forma, o 15 é a videira verdadeira, capítulo 16 ainda, e Jesus começa a anunciar a sua morte, e no capítulo 17 a oração sacerdotal de Jesus, onde ele ora especificamente pelos seus discípulos, e nós somos incluídos nisso, né? Oro não só por esses, mas por aqueles que haverão de crer ainda. Capítulo 18 e 19 dessa segunda parte de João, nós temos a cena da crucificação apresentada por João como triunfo, né, ao ponto dele dizer está consumado. E no capítulo 20 nós temos a ressurreição de Jesus, e essa ressurreição tem de novo um destaque nos discípulos, onde Jesus aparece para os discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo, que nós entendemos aí que é o novo nascimento dos discípulos. Depois tem toda aquela conversa com Tomé, né, Tomé pegando em Jesus e crendo em Jesus. E no capítulo 21 você tem o finalzinho do Evangelho e aquela conexão com Pedro, né? Pedro interrogado e João é apresentado como discípulo amado, aquele, o presbítero, aquele que a igreja até mesmo acreditava que ele nem haveria de morrer. Então aí você tem essa divisão do Evangelho de João. Gente, eu já falei pra caramba. Nossa, vamos lá. Já passaram 40 minutos de live. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos em frente. Eu não sei se eu já falei isso, mas vou falar de novo. João, apesar dele não apresentar nenhuma parábola, João é rico em símbolos e duplo sentido. Obviamente não duplo sentido que os brasileiros usam, né? Mas você vai ver em João, ele usa muito simbolismo, né? Assim como a serpente foi levantada, eu também serei levantado. Outra coisa que ele fala, quem beber dessa água vai voltar a sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede de novo. Eu sou a fonte de água viva, do seu interior fluirão rios de água viva, é necessário nascer de novo, que é nascido da água. Então João usa muito simbolismo, coisa que os outros evangelistas não vão usar, e ele usa muitas vezes, ele mostra um duplo sentido, ele fala palavras que tem uma lógica literal, mas tem um sentido espiritual por trás. Por exemplo, na conversa lá do capítulo 8 de Jesus com os fariseus, Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia. Aí os caras falam assim, pô, você não tem nem 40 anos, né? Ele disse, eu sou muito antes de Abraão. Então, mostra a sabedoria de Jesus além, e tem muito essa coisa assim, os Jesus falando no literal com os judeus, mas tem uma verdade. Outra cena dessa, por exemplo, eu sou o pão que desceu do céu. Não foi Moisés que deu o pão, não. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí os discípulos falam, não dá sempre desse pão. É a minha carne, como a minha carne, bebam meu sangue. Então, João vai mostrar essa linguagem, que aí já mostra por que esse cara é o autor também do Apocalipse, né? Já falei sobre a mistura de narrativa com a memória de João. Sim, outra coisa interessante, o fato de João ter sido escrito bem tardiamente, bem longe já do ano 70, do problema com os romanos, do problema do farisaísmo, mostra, na verdade, João fazendo um combate já a falsas doutrinas que já começavam a se inserir na igreja, e não um combate tão forte quanto o farisaísmo, como os outros evangelistas fazem. Pela época, inclusive, que escreveram. Não quer dizer que João não mostre a oposição que Jesus enfrentou, mas João fala do pecado dos judeus muito semelhante a um profeta do Velho Testamento, que não está mostrando uma antipatia, mas é como que alguém evidenciando pecados e convocando para a salvação e para o arrependimento, né? O tom de João é um pouco diferente. já na época de João surgiu o chamado protognosticismo. Esse é o tema da sua primeira carta, que era um início de uma mistura do evangelho com a filosofia grega, que no primeiro século vai varrer a igreja, vai dar briga tremenda. E aí, pessoal que gosta de estudar a história da igreja sabe mais do que eu para falar sobre isso. Uma coisa muito importante do evangelho de João é que Jesus, ou João registra, Jesus deliberadamente usando várias vezes a expressão eu sou. João, Jesus chega, e isso é interessante, Jesus chegando para os judeus, ele fala assim: olha, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês saibam que eu sou. Outra vez, ele, quando eu citei esse texto aqui lá de João capítulo 8, quando ele fala assim: antes de Abraão, eu sou. E essa frase ela é muito forte, porque não mostra apenas a pré-existência de Jesus como a sua divindade. Porque o eu sou é o que Iavé mandou Moisés falar para Faraó, né? Quando Moisés está falando com o Senhor, e o Senhor fala: eu quero que você vá a Faraó. Eu vou dizer o que para Faraó? Quem me enviou? A quem eu digo que para Faraó que ele me enviou? E Deus responde: você diga para Faraó que o eu sou te enviou. Essa expressão passou a ser o título do Iavé no Velho Testamento. Ele é o grande eu sou. E Jesus, ele chega e diz: eu sou Iavé, eu sou o ser divino. Tanto é que no Evangelho de João, Os judeus vão querer matar Jesus algumas vezes por causa disso. No capítulo 8, por exemplo, é muito forte essa cena. Eu quero ler com você. Eu poderia ler o capítulo todo, mas a gente já está com o tempo avançado. E eu fui informado agora que tem bastante pergunta, então deixa eu correr um pouco aqui. Olha só, versículo 52 de João 8. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazem ser? A pergunta dos judeus. Eu acho que não é isso aqui que eu ainda queria ler, não. Aliás, esse capítulo todo é sobre isso. Só achar aqui, gente. É esse aqui mesmo. Vamos em frente. És maior do que Abraão, 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Olha o que Jesus está falando. Eu conheço. Vocês não conhecem. Eu conheço. Serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, versículo 56. Vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Responderam-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Por que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus? Porque Jesus disse que era Jeová. Era um absurdo de uma heresia na cabeça dos fariseus. Lá no capítulo 10, ele vai dizer, novamente no versículo 30, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de Deus, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os judeus olhando, Jesus estava dizendo: você está dizendo que você é Deus, né? E como C.S. Lewis gostava de dizer, alguém que diz que é Deus, das três uma: ou ele é louco, ou ele é mal intencionado, ou ele é Deus. Nós sabemos que Jesus não é louco, sabemos que ele não é mal intencionado, então ele é ele só pode ser o que ele diz que é. Então, diante dele, ou você acha que ele está mentindo, ou você cai de joelhos e o adora, como Tomé fez, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Então, isso aí é o Evangelho de João.